Saúdo a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Na abertura desse programa, pergunte ao pastor. Nós estamos num momento muito, muito bonito no calendário da igreja, no calendário aqui em que nós vivemos. Hoje, como também nas semanas que nos antecederam, as últimas semanas, nós estamos num período de Advento, um tempo de preparação para o Natal, onde nós devemos meditar, recordar toda aquela linda história do nascimento do Salvador Jesus Cristo. E é por isso que, mesmo tendo o nome de programa Pergunte ao Pastor, hoje não vou perguntar, não vou responder perguntas enviadas por ouvintes. Mas eu hoje quero fazer uma pergunta a todos vocês, queridos ouvintes, pessoas que nos acompanham no programa Pergunte ao Pastor. Eu quero perguntar hoje sobre esta preparação para o Natal. A pergunta é esta: como nós nos preparamos para o Natal? E esse momento tão bonito, tão alegre, tão festivo, nos deve animar muito e nos deve motivar para estarmos meditando sobre todas as questões que antecedem o Natal e vibrar com a notícia da vinda do Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós também vamos rechear o programa de hoje com cantos natalinos, aquelas belas canções que muitos conhecem e que nos alegram sempre quando nós podemos ouvir essas canções e mesmo cantar. E esse é o convite para todos vocês que estão conosco, que cantem conosco nesses hinos aí, e mesmo quem não sabe a melodia, cantarole junto, para que esteja assim se integrando nesse espírito natalino tão bonito e tão vibrante. Nós vamos começar por isso hoje com ouvindo um hino que é muito conhecido também, Eis um Anjo Proclamou. Este hino nos aponta para a notícia que os anjos trouxeram, a proclamação do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir.
Pela estrada Belém, rumo certo nos conduz. E chegando ali por fim, eis estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 Cristo nasceu nosso Rei divino. Esses magos com afã e com grande temor, revestidos entraram naquele lugar para ofertas liberais e de raro valor, como incenso, ouro e mirra ao menino entregar. Natal, 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 Cristo nasceu nosso Rei divino. E com eles vamos nós, com sincero fervor, tributar homenagem a quem nos amou, adorar de coração ao Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 Cristo nasceu nosso Rei.
Que bela canção! Como é animador ouvir essa notícia da vinda do Salvador anunciada pelos anjos nessa forma de canto. É coisa linda. Isso anima, isso nos impulsiona para louvarmos o nosso bondoso Deus e servi-lo em gratidão em todos os momentos de nossa vida. Ouvida essa canção, eu vou ler o texto que anuncia a vinda do Salvador, os pastores e os anjos. Capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, versículo 8 em diante. Eu leio na linguagem de hoje, na Bíblia traduzida para a linguagem de hoje. Diz assim o texto bíblico: naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos e louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Vejam que história linda. Essa história nós vamos recordar também nos próximos dias, até o dia do Natal e, quem sabe, durante toda a nossa vida, de vez em quando, reler essa história para recordarmos sempre de novo esta mensagem salvadora, este amor de Deus que entregou seu Filho Jesus Cristo para vir ao mundo, se encarnar aqui no mundo, para então nos servir como Deus Salvador. Que graça, que misericórdia do bondoso Deus. E a pergunta é, quem é este menino? Este menino é Jesus Cristo. O Salvador é Deus verdadeiro. Eu fico impressionado com a descrição que o profeta Isaías faz a respeito desse menino. Imagina, ele se apresenta ali como frágil menininho nascido num ambiente muito simples e pobre. Mas quem é ele? Ele não é ninguém mais do que, ou menos do que, o que o profeta Isaías diz no capítulo 9, versículo 6. Preste atenção à descrição de quem é este menino. Ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele já fala como se fosse acontecer, que já tenha acontecido. É uma profecia a respeito do nascimento de Jesus. Ele diz assim, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele não é um simples menino humano. Ele é Deus e homem. Ele tem a dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. E pela natureza divina, ele é tudo isso, como está descrito aqui. Ele é o nosso poderoso Senhor dos céus e da terra, que se humilhou para vir ao nosso encontro e ser Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Imaginem como nós podemos andar nesse mundo seguros, muito amparados, muito tranquilos, quando nós sabemos que o governo está sobre os seus ombros, que Jesus governa a vida de todos os seus filhos, governa o universo. E diz assim, ele é maravilhoso, conselheiro, a palavra, Jesus é a palavra encarnada, ele é nosso conselheiro, a palavra que nos aconselha, Deus forte, Pai da eternidade, ele é Deus de eternidade, eternidade, Príncipe da paz. Príncipe da paz, num mundo tão conturbado, num mundo em que as pessoas estão angustiadas, ele vai vir ao nosso encontro para, em primeiro lugar, nos trazer a paz aos nossos corações. Nós que muitas vezes estamos aflitos por causa de pecados, de transgressão, de tanta coisa errada na vida das pessoas, mas quando nós, como filhos de Deus, chegamos diante dele com perdão, pedindo perdão, ele vai nos perdoar os pecados e vai dizer, paz seja convosco. Que maravilha de história para o Natal, onde Jesus vem, este Deus tão poderoso, tão magnífico, Pai da eternidade, Príncipe da paz, vem ao nosso encontro. Esta maravilhosa notícia nos deve impulsionar para divulgá-la cada vez mais diante de tantas pessoas que precisam ouvir esta maravilhosa história. Nós vamos continuar com canções natalinas. Nós vamos ouvir agora Deus Tem Amado, uma bela canção que também nos mostra o amor de Deus por todos nós. Deus nos ama, enviou seu Filho Jesus. Vamos ouvir.
Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus Jesus querido, me foi mandado. Jesus querido, salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu salvador. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim.
Mais uma bela canção nós ouvimos, Deus tem amado. E quando nós ouvimos esse hino, a gente lembra da história do texto de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem amado também a mim e também a você que está conosco nesse programa Pergunte ao Pastor. E essa mensagem é tão impressionante, tão motivadora em nossa vida, que nos deve levar e nos deve mover também para louvar sempre ao nosso bondoso Deus e também nos motivar para compartilharmos com as pessoas que estão em nossa volta essa mensagem do Evangelho da vinda do Senhor Jesus Cristo entre nós. Eu agora quero fazer uma reflexão sobre o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, onde nós lemos assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Veja, a vinda do Senhor Jesus Cristo veio ao mundo com uma finalidade, de fazer com que as pessoas sejam resgatadas da perdição, da condenação, do pecado, para serem reintegrados a Deus. Deus que criou Adão e Eva em perfeição, já primeiro casal, a primeira família instituída lá no Jardim do Éden, estas foram afastadas de Deus por causa do pecado, foram expulsas do paraíso do Jardim do Éden. Jesus vem para nos reconciliar com Deus. A todos os pecadores que creem em Jesus Cristo, ele lhes dá o poder, vejam aí, dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos readmite na sua família, a família de Deus. E a quem ele faz isto? Aos que creem em seu nome. E quando nós lemos o capítulo 1 do Evangelho de João, esse seu nome é o próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, ele complementa isto e diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este Jesus que nasceu em Belém, aquele menininho, é aquele que nos reconcilia com Deus, é aqueles passam a ser chamados filhos de Deus que creem em seu nome, no nome de Jesus Cristo. Bem, eu quero prosseguir fazendo uma reflexão sobre esta pergunta que eu coloquei no começo do programa, que foi esta: como nos preparamos para o Natal? A preparação para o Natal, também para o nascimento, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, também foi a pregação de João Batista lá no deserto, no Jordão, quando ele diz: preparai o caminho ao Senhor, preparar o caminho. E nós queremos saber hoje como nós nos preparamos para o Natal. Vamos lá, vamos fazer uso dos símbolos de Natal para então fazer uma analogia com aquilo que Deus quer que nós façamos na nossa vida como filhos de Deus, que ele nos transformou de criaturas em filhos de Deus. Nessa época de Natal, especialmente época de Advento, Nós fazemos muitos preparativos para o Natal. As famílias se mobilizam, as famílias se movimentam, tomam providências para preparar tudo para a festa do Natal. E aí, o que você faz para estar preparado para o Natal? Nós percebemos no mundo, e isso não é condenável, é saudável, muita gente fazendo um esforço muito grande para se preparar, preparar a sua casa, a sua família para o Natal. Nós vemos gente fazendo um esforço para deixar as suas casas muito limpas para este momento do Natal. E antes de qualquer coisa, também fazem uma decoração especial de Natal. Colocam coisas, símbolos natalinos em alguns lugares na casa, normalmente também na porta das casas. Toda casa recebe, então, esses símbolos que representam a chegada do Natal. Tudo isto pode ser uma ilustração, uma simbologia para nos ilustrar o que nós devemos ter também no Natal como filhos de Deus. Quando realmente a gente se prepara para o Natal, a gente também toma providências e elege prioridades. Prioridades, arranjo de novo a toda a vida, e a gente arranja as prioridades da nossa vida. E aquelas semanas, os dias que antecedem o Natal, a gente tem algumas prioridades de ver alguns detalhes, de se preparar para uma recepção especial no Natal, enfim, também se prepara para dar presentes àquelas pessoas, os entes queridos da família, de amigos, a troca de presentes, enfim. Eu falei que as pessoas tomam providências para fazer a limpeza nas casas. E aí me vem a lembrança a limpeza que Deus quer que seja feita no nosso coração, na nossa vida. Quando o profeta João Batista estava pregando, ele disse: arrependei-vos. Pedro, no Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, naquele famoso discurso de Pentecostes, Pedro também chama o povo e diz: arrependei-vos. E aí nós encontramos no capítulo 5, versículo 8, em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados. E aí eu ainda não vou dizer a sequência do versículo. Primeiro dizer o que significa bem-aventurados. Bem-aventurados significa ser feliz, mas não uma felicidade por coisas passageiras, coisas efêmeras desse mundo, mas é uma felicidade em Deus. E esta é uma realidade. Então, o que diz assim, quem são os bem-aventurados? São aqueles que vão se arrepender, aqueles que terão coração limpo. Coração limpo. São estes que terão um coração limpo, que são felizes e abençoados. Por quê? Por que serão felizes? Por que serão bem-aventurados? Porque Deus diz assim, porque um dia verão Deus face a face. Que coisa fantástica. Felizes, bem-aventurados são aqueles de corações limpos, porque verão um dia Deus face a face. Imagine esta preparação com a alegria da vinda do Senhor Jesus Cristo, a gente se concentrar e reconhecer a sua pecaminosidade, a sua situação de pecador, e aí chegar diante de Deus através de Jesus Cristo e confessar esses pecados e confiar na graça salvadora, no perdão que Cristo conseguiu depois na paixão e morte e ressurreição. Ele conseguiu para todos nós o perdão dos pecados. Mas para quem? Para aqueles que se arrependem e creem no nome de Jesus Cristo. Então, assim como nós fazemos limpeza em nossas casas e na nossa vida, nas nossas propriedades, na nossa apresentação, assim Deus quer, então, que nós tenhamos um coração limpo. Eu não sei qual é a sua vida, mas o seu coração pode estar muito limpo quando você vai dizer para Deus: Senhor, eu sou fraco pecador, eu pequei, mas eu confio na tua graça. E esta graça do Senhor nos deve atrair carinhosamente ao encontro do Senhor, assim como Deus vem carinhosamente para nós, com o seu amor e a sua graça. Eu tenho agora uma notícia ruim e uma notícia boa para você. E normalmente quando a gente brinca com isso, eu tenho duas notícias, uma ruim e uma boa. Qual é a que você quer ouvir primeiro? O que você acha? Eu vou trazer primeiro a notícia ruim, para deixar a boa para depois, para então passar de novo a estar muito feliz. A notícia ruim, sabe qual é? Não há nada em você, em mim, que possamos fazer para tornar puro e limpo o nosso coração. Veja que notícia ruim. Desde a queda em pecado, nós somos pecadores. Nós distinguimos na teologia pecado original e pecado atual. Pecado original é aquela natureza que nós temos, natureza pecaminosa, corrompida. Pecado atual é aquilo que nós fazemos no dia a dia da nossa vida, quando nós mentimos, quando pessoas roubam, quando pessoas matam pessoas, quando nós, etc, etc. Todos os pecados que nós podemos fazer. Então, nós, nessa situação, sem a graça de Deus, não temos a mínima chance de nos reconciliarmos com Deus, de purificar o nosso coração, para podermos um dia ver Deus face a face. Então, veja, quem só ouve esta parte entra em desespero. O que aconteceu com Lutero antes da Reforma? Ele vivia atribulado, angustiado, porque ele conhecia Deus que só apontava, era um juiz justo e severo, porque punia o pecador. E Lutero não conhecia o amor, a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi transformado na sua vida por Deus quando ele encontrou justo viverá por fé. Que a graça de Deus estava disponível para ele. Então, agora a boa notícia. A boa notícia é que Deus é o único que limpa o coração de cada um de nós. E tudo que nós precisamos fazer é pedir perdão e crer em Jesus Cristo. E mesmo essa capacidade de pedir perdão e crer em Jesus Cristo não é obra nossa. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento e a crer no Senhor Jesus Cristo. Então, essa não é nossa obra, na realidade, é Deus, Espírito Santo, que através, desde o batismo e através da palavra, nos fortalece a fé, ele nos leva ao arrependimento e a confiar no amor de Deus. É por isso que Davi disse, no Salmo de número 51, versículo 10, ele reconheceu a sua incapacidade diante de Deus, então ele diz assim diante de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova minha mente, etc. Vocês conhecem esse texto, Salmo 51, 10. Então, ele clama a Deus, cria em mim. A ação é de Deus que cria em mim um coração limpo. Cria em mim um coração limpo. Cria em mim um novo coração. Tira essa impureza do pecado, perdoa. E o pecado apaga a culpa. E aos olhos de Deus nós vamos parecer, somos de fato limpos. Deus nos olha através de Jesus Cristo e quando nós arrependidos cremos nele, Deus nos declara limpos, justos, santos. Não santos porque nós não pecamos, mas santificados pela graça, pelo perdão de Jesus Cristo. Então, por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas no Novo Testamento, ele sempre faz uma saudação aos santos de Éfeso, aos santos da cidade de Corinto, aos santos de Tessalônica. Santos não porque nós não temos pecado, mas eles também não. Eles são santos porque confiaram na graça de Deus, se arrependeram e conseguiram ser justificados por Deus, o perdão de Deus em Jesus Cristo. Deus concede e atende o pedido de todos nós e nos purifica. Cria em mim. Este deve ser um clamor permanente em nossa vida. Mas com muita alegria chegar diante de Deus, dar confiança, abrir o coração para Ele, porque nós sabemos do amor dEle, nós podemos nos aproximar dEle com toda tranquilidade. Ele olha para nós não mais como um juiz justo e severo que quer nos punir, mas Ele quer nos salvar. Esta é a mensagem do Evangelho. Ele quer nos salvar. Recebemos, então, este amor, esta graça da parte de Deus. Deus é que nos dá assistência. E aí, veja, quando alguém é purificado, quando alguém tem essa graça da fé, do amor de Deus na sua vida, ele também quer organizar a sua vida e ter prioridades. Eu disse antes que quando a gente se prepara para o Natal, começa a fazer uma limpeza da casa e etc, etc, e aí começa a ter prioridades para aquelas semanas. Qual é uma das prioridades? Cada um tem as suas para preparar a festa natalina. Mateus 6, versículo 33. Eu quero ler para vocês Mateus 6, 33. Eu estou folheando a minha Bíblia. 6, 33, o Senhor Jesus Cristo diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, quer dizer, prioridade. Deus quer que quando nós somos agraciados e contemplados com tantos favores de Deus, que nós tenhamos agora um plano de prioridades em nossa vida. E qual é a primeira coisa? Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Nós devemos buscar compreender toda a palavra de Deus, toda a sua santa vontade, e nos, então, não amoldar mais ao mundo pecador, mas nós nos amoldar conforme as palavras de Deus nos falam. Então, vejam, uma parte essencial da preparação para o Natal. Nós, então, devemos, em primeiro lugar, dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E agora dizer que nós queremos servir a Ti, Senhor, e nós vamos eleger as prioridades. Vamos estar sempre atentos para buscar, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua justiça. E aí, Ele nos acalma. Ele diz nesse mesmo versículo: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Todas aquelas coisas que levaram aquele povo lá naquele tempo e a cada um de nós a estar muito ansiosos e preocupados com o dia de amanhã, o que comeremos, com quem nós vamos nos vestir, como vai ser a nossa possibilidade de rendimento para o próximo ano, etc. Especialmente agora no tempo da pandemia, do Covid-19, tem muita preocupação nesse sentido. Mas diz Deus: se alguém elege buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, Deus toma conta da nossa vida e vai nos dar assistência. Não significa que nos vai dar uma vida de prosperidade, nenhum mal mais. Essa é uma pregação falsa de pessoas que em algumas igrejas ficam pregando a teologia da prosperidade. Nesse mundo nós não vamos ter tudo resolvido, mas Deus nos garante que Ele vai nos dar todas as coisas que nós temos realmente necessidade. E mesmo se necessário, em alguns momentos, passarmos por tribulação, porque a tribulação traz perseverança, a perseverança traz experiência. Então Deus tem os seus planos, Deus sabe melhor, mas o que cabe a nós é buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Esta é a preparação para o Natal. Esta preparação maravilhosa que a palavra de Deus nos aponta. A decoração, então, é esta. Qual é a decoração? Veja o que Deus diz. Num outro texto bíblico, ele diz assim: eu lhe darei um coração novo e porém um espírito novo em você. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, bem humano, bem real. Ele vai, com a conversão que ele vai promover em nós, na nossa vida, dando-nos então toda a sua graça, ele vai nos transformar. Então, e eu dar mais um ponto que é muito importante. Eu sei que todos vocês estão se preparando para dar um presentinho para alguém dos seus familiares, para dar um presente da graça de Deus para as pessoas. Você pode, então, receber presentes, dar presentes no Natal. E como é gostoso dar presente. É uma alegria que um pai pode dar presente para os seus filhos, para sua esposa, enfim, trocar essas amabilidades nesse tempo de Natal. Isso demonstra, é um símbolo do grande amor de Deus que deu seu filho a cada um de nós. Nós, esse presentear é uma simbologia daquilo que Deus fez para cada um de nós. Então, veja, nós recebemos em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vocês lembram que eu comecei com esse texto? Diz assim: deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que crê em seu nome. Deu-lhes o poder, deu-lhes, ele nos presenteou com a possibilidade de pertencermos à família de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Então, esta alegria de sermos salvos e de termos recebido esses maravilhosos presentes devem também nos motivar agora, de não sermos egoístas e querer viver só a graça de Deus. Devemos compartilhar, assim como fazemos com os presentes, né? Em nossa família, com amigos. Deus nos quer motivar para que saibamos compartilhar. Como é que é o lema da nossa igreja para 2021? Recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Então, esta é a coisa maravilhosa. É assim nós nos preparamos para o Natal. Buscando um coração novo. Crie em mim, ó Deus, um coração novo. É elegendo prioridades, fazendo uma limpeza do nosso coração. Nós não. Deus nos purificando com a sua graça. É optando e fazendo uma escala de prioridades. E a prioridade é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E agora, os presentes. Presenteando as outras pessoas o evangelho de Jesus. A graça salvadora. Que coisa maravilhosa quando nós podemos nos preparar desta forma para o Natal. Como nos preparamos para o Natal? Esta é a minha recomendação, com essa reflexão, esse comentário que fiz até aqui. Eu agora convido vocês para que ouçam uma nova canção, muito bonita também. Deus tem amado? Não, essa já foi. Ouvindo e fiéis, perdão. O amigo Rodrigo Bloch está aqui na técnica, me chamou a atenção. Eu me perdi um pouco aqui. Vinde fiéis. Vamos ouvir esta bela canção natalina.
Baixando a forma.
Depois desse belo hino, eu tenho agora o prazer de anunciar a presença do pastor-presidente da IELB, pastor Geraldo Almir Schiller. Ele aceitou gentilmente o convite que eu lhe fiz para estar presente nesse momento aqui, para transmitir e apresentar a vocês todos, queridos ouvintes, queridos irmãos e amigos, uma palavra já para o Natal, nesse período tão bonito como nós falamos no programa de hoje. E eu digo assim ao pastor Geraldo, bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor?
Bom dia, pastor Marquinhos. Bom dia, Rodrigo Bloch, que está aqui fazendo os trabalhos técnicos. Bom dia, queridos amigos que nos acompanham pela Rádio Cristo para Todos, no canal do YouTube, na página do Facebook. Quero agradecer pelo convite. Nós estávamos numa sala virtual e terminamos e viemos correndo para cá, né? É uma honra, uma alegria poder estar aqui com você no programa Pergunte ao Pastor.
Hoje eu disse no início do programa que eu não vou responder nenhuma pergunta que alguém encaminhou. Eu disse, eu vou fazer a pergunta. E a pergunta minha foi como nos preparamos para o Natal. E foi o meu diálogo aqui, né? A minha reflexão. Agora eu gostaria que o senhor, como presidente da igreja, desse uma mensagem, assim, para nesse tempo de advento tão importante, tão bonito, tão alegre, e já em direção ao Natal. Tenha bondade, pastor.
Obrigado, pastor Martim. Eu achei muito bonita e significativa essa pergunta. Como nos preparamos para o Natal? Eu consigo só encontrar na Bíblia uma orientação. E naquela história do fariseu e do publicano. O fariseu que dizia, oh, graças te dou, Senhor, porque não sou como esse. Né? E sabia virtudes, qualidades, coisas boas nele. E o publicano lá atrás, cabeça baixa, disse, Senhor, se propício a mim, pecador. Porque ele sabia que ele não merecia nada de Deus, a não ser castigo, condenação por causa dos seus pecados. E Jesus conclui aquela história, aquela parábola, dizendo, olha, o fariseu não saiu daqui justificado, mas o publicano sim. Então, o Natal... Pastor Martim falou de presente. O Natal é a mais linda história de alguém que dá um presente para miseráveis. E miseráveis que sequer mereciam esse presente, não mereciam nada, a não ser castigo e condenação. Porque o pecado, queridos irmãos, o pecado que entrou no mundo, ele nos afastou de Deus. E não é apenas os atos que nós cometemos, mas o pecado é algo que está na natureza humana. Nós somos de natureza corrompida, que é contrária à vontade de Deus. Então nós já nascemos impuros, em pecado. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista Davi. E Jesus diz no Evangelho de João, que é nascido de carne é carne. Dizendo, mostrando assim a nossa natureza corrompida e pecaminosa. E que, portanto, não merecíamos nada de Deus, a não ser a sua ira, o justo castigo e a condenação. Mas olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que Deus faz. Ele decide vir morar em nosso meio. E mais, ele decide se fazer um de nós. No ventre de Maria, Deus se fez homem. Deus se fez um de nós e habitou entre nós. Fez o que nós jamais iríamos fazer. Pagou a nossa culpa, pagou a nossa dívida, sofreu na cruz o que nós deveríamos sofrer. E esse, então, é o grande presente que Deus nos dá. Envia seu filho para ser o nosso salvador. E qual é o melhor preparo? É o preparo do publicano, dizer, se propício a mim, pecador. É reconhecer que nós somos indignos, miseráveis, perdidos, pecadores, que nada, absolutamente nada merecemos de Deus e que nada, absolutamente nada podemos fazer para agradar a Deus e nos aproximar dele, e podemos então recebê-lo pela fé. Pela fé que o próprio Deus Espírito Santo colocou em nosso coração, podemos receber essa oferta, esse grande presente de Deus que diz, eu quero estar com você aqui neste mundo. Eu quero ser o seu Deus, eu quero conduzir, eu quero apacentar, eu quero cuidar de você. Confia em mim. E eu quero que na eternidade você esteja comigo no céu. Porque eu quero que você permaneça comigo eternamente desfrutando das delícias perpétuas. Essa mensagem que eu queria deixar, Pastor Martinho, que nós tenhamos essa preparação no sentido de sermos humildes, de reconhecer a nossa indignidade, de reconhecer a nossa pecaminosidade, de reconhecer a nossa incapacidade de dar um passo sequer em direção a Deus, mas também pela fé aceitar, receber esse Deus que nos visita. Que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o grande presente de Natal. É Deus batendo na nossa porta e dizendo assim, se você me ouvir, o Espírito Santo vai agir e eu vou entrar na sua vida e eu vou estar com você e eu vou ter um relacionamento bem próximo. Eu vou ser o seu Deus, seu pai. Você vai ser meu filho e eu vou cuidar de você e vou salvar você pela fé em Cristo Jesus. Que Deus conceda que a gente tenha essa visão e esse preparo para o Natal. Que o preparo não seja uma coisa externa, exterior, relacionada à comida, à bebida. Tudo isso é importante para manifestar aquilo que está dentro de nós. Os presentes, que o pastor Martinho tão bem falou, os presentes eles fazem sentido a partir dessa convicção de fé. Essa relação que Deus tem conosco, mediante a fé que ele colocou em nosso coração. Aí essas coisas externas fazem sentido, mas elas, por si só, sem esse reconhecimento dos nossos pecados e da oferta de Deus, elas perdem o significado.
Com esse Deus que o senhor está falando, que nós todos conhecemos pela palavra de Deus, é um Deus Emmanuel. Ele vem para estar conosco, né? Isso que é a mensagem maravilhosa do Natal. Eu vou lhe pedir mais um favor, presidente. Fazer uma oração, pode ser?
Pode.
E antes, depois, no final, ainda uma palavra final de despedida do programa. Faz favor, presidente, vamos orar.
Querido Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez temos o privilégio de estarmos celebrando esse tempo santo de Natal. Estamos no período de Advento, em que lembramos a primeira vinda de Jesus, o primeiro Natal. Lembramos a vinda de Jesus sempre através dos meios da graça, do batismo, da palavra e da santa ceia. E lembramos que um dia ele virá, sentado sobre o seu trono, em poder e glória, cercado pelos seus santos anjos, para julgar os vivos e os mortos, no grande dia do juízo final. Nós queremos te louvar, Senhor, porque tu nos visitas, porque na verdade nós não merecíamos absolutamente nada de ti, a não ser o castigo, a condenação. Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso afastamento de ti. Mas, sendo tu um Deus de graça, de amor e misericórdia, vieste ao nosso encontro, na pessoa de teu Filho Jesus, que se fez um de nós. O Deus conosco, Emmanuel, esteve conosco, se fez um de nós, cumpriu toda a lei em nosso lugar, pagou a nossa culpa na cruz e deixou aqui a sua igreja e antes de subir aos céus disse, vou para junto do Pai preparar-vos um lugar e ao mesmo tempo disse, eu estarei convosco até o final dos tempos. Prometeu enviar o seu Santo Espírito e de fato enviou o Santo Espírito que está não apenas entre nós, mas também em nós, fazendo de nós o seu santuário, fazendo de nós um templo. Obrigado, Pai, por seres um Deus que faz questão de estar próximo, que faz questão de estar entre nós, que faz questão de estar em nós. Que ao celebrar o Natal, nós lembremos este fato, o fato de tu vires ao nosso encontro, o fato de tu seres um Deus que quer estar conosco, habitando conosco, nos apacentando e nos conduzindo para junto de si, no céu, pela fé em Jesus Cristo. Que nós possamos celebrar o Natal no verdadeiro espírito natalino, naquele que tu manifestas e revelas nas Escrituras Sagradas, quando os anjos dizem aos pastores de Belém, anunciando que eles podiam alegrar-se porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Obrigado, Senhor, porque ao longo deste ano, esse ano tão difícil, de pandemia, de crise, de dificuldades, tu nos cuidaste, nos apacentaste, nos conduziste até aqui. Obrigado por todas as bênçãos que derramaste sobre nós e por meio de nós na vida de tantas pessoas. Pedimos agora que abençoes o restante deste ano, as comemorações natalinas, a virada do ano civil, que em tudo nós possamos te dar graças e louvor, e em tudo possamos ser orientados e guiados por ti para fazermos a tua vontade, para que possamos, firmados em Cristo, receber e compartilhar perdão, vida e salvação. Abençoa o pastor Martinho, seu ministério, sua família, abençoa todos os integrantes aqui do Centro Administrativo, também o Rodrigo Bloch no seu trabalho, abençoa a nossa querida Yelbe, abençoa o nosso país e o mundo, para que a tua vinda, a tua obra em Cristo Jesus não tenha sido em vão na vida de ninguém, mas que todos possam receber o grande benefício da tua presença, do perdão e da salvação que tu ofereces em Cristo Jesus. Entregamos também cada um dos ouvintes da Rádio CPT, cada um que nos acompanha neste momento e aqueles que vão ouvir também nosso programa em algum outro momento. Queremos entregar a todos nas tuas mãos e pedir as tuas graciosas e preciosas bênçãos sobre todos. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém.
Presidente, muito obrigado pela sua presença, pela mensagem, também por essa oração. E também desejamos que Deus acompanhe o senhor nesse trabalho tão importante que está fazendo, presidindo o trabalho da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e que abençoe também a sua família, seu ministério tão importante. Que Deus nos alegre todos, para que juntos possamos sempre louvar nosso bondoso Deus. E também a vocês, queridos ouvintes que estão conosco nesse programa, que Deus os dê, assim, muita alegria no Senhor Jesus Cristo. Firmem-se na graça do Senhor, firmados em Cristo. Que Deus os abençoe, vos guarde e que dê a todos um abençoado final de semana e os próximos dias e um Natal muito cheio de alegria, felicidade no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos concluir o nosso programa de hoje com a canção mais conhecida do Natal. Alguém pode dizer, mas é cedo para cantar essa canção e ouvir essa canção. Não, essa canção é permanente para todos os tempos. Noite feliz. O que, que aconteceu naquele dia? Foi o anúncio e a vinda do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Tenham todos a bênção de Deus. Deus vos guarde. Até o nosso próximo encontro.
Pobrezinho nasceu em Belém, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, para todos salvar, para todos salvar.